Informação Recife. Maio. Dos estúdios da Recife Rádio em Lisboa, estas são as histórias do dia. Com João Vasco Almeida.
Pedro Ferraz da Costa foi durante anos líder da CIP, patrão dos patrões em Portugal. Hoje dirige o Fórum da Competitividade e, em relação ao Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, tem isto a dizer.
Com certeza que ninguém espera que o Ministro da Economia seja capaz de explicar seja o que for, porque ele não tem essa capacidade. Boa parte das coisas que ele diz transformam-se rapidamente num motivo de chacota. Nos ministérios setoriais, nomeadamente na agricultura e naquelas outras pastas anexas, e na economia, as coisas andam devagaríssimo. Pode ser um problema da cadeira, mas também é um problema do ministro, ou pelo menos é um ministro que não parece estar muito adaptado às necessidades do lugar. Praticamente não conhecia o país, o que torna isso muito mais difícil. Porque ele não é um funcionário internacional que aterra aqui. E acho que não tem conseguido assegurar um ritmo de alteração em relação às reformas estruturais. Ou é incapacidade dele, ou aceita uma situação organizacional dentro do governo que não permite fazer isso. E nessa altura, se estivesse nessa situação, ia-me embora.
Dom Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal, lutou durante os anos 80 contra a pobreza, a fome e a miséria quando era bispo naquele distrito. Hoje, volta a ter que falar, outra vez, na pobreza, na fome e na miséria, 30 anos depois.
Nós sentíamos todos que era um tempo passageiro, transitório, que nós íamos chegar já, digamos, à madrugada. E em Setúbal é que não. Não é? Em Setúbal era muito pior. Quer dizer, todo o mal que agora existe no país estava concentrado, em certo modo, assim, em Setúbal. Embora a outra parte não estivesse bem, não é? Embora o resto não estivesse bem. Mas era uma situação que nós sentíamos, que eu sentia, que todos nós sentíamos, que ia ser ultrapassada, que ia ser vencida. Que havia energia, que havia força, que havia confiança, que havia esperança, que havia alegria, tudo isso e tal. Agora não, caímos num desânimo inteiro e numa desesperança também quase inteira. E se calhar aqui é que reside a primeira batalha que nós devemos travar. É semear no coração das pessoas o germe da esperança e, ao mesmo tempo, incomodar os homens de poder para que eles olhem mais para nós, para as pessoas que andam no chão, do que para eles, para o partido ou para a filosofia, porventura, crescendo.
O ministro Miguel Relvas terá alegadamente pressionado a direção, a editoria política e uma jornalista do Público por causa de uma notícia que o jornal se preparava para publicar sobre o seu envolvimento no estranho caso das secretas, em que iria dizer que Miguel Relvas teria ligações com Silva Carvalho, o espião que foi trabalhar para a Ongoing e que agora já não trabalha em lado nenhum. Alegadamente, Miguel Relvas terá exercido pressão junto da jornalista e da editora de política, no sentido de que, se a notícia fosse publicada, Relvas revelaria pormenores da vida pessoal da jornalista e impediria aos ministros do governo PSD-CDS de fazerem declarações ao jornal Público. Hoje, no Parlamento, o CDS e o PSD impediram a audição em comissão parlamentar do ministro Miguel Relvas sobre o assunto. A entidade reguladora da comunicação ouve já a jornalista e quer ouvir também Miguel Relvas, que respondeu às primeiras perguntas por escrito. E ontem à noite, na TVI 24, Fernanda Câncio, jornalista do Diário de Notícias, acabou por revelar qual era o segredo que Relvas tinha para dizer sobre a jornalista do Público, numa manobra estranha e que está a ser criticada quer por camaradas de profissão, quer pelos comentadores que estão na internet. A Rocio Rádio mostra-lhe o som do que já é público, de Fernanda Câncio, a fazer aquilo que Relvas ameaçava e pelo qual está a ser averiguado.
Agora, o que é que não sabemos? Que ameaça exatamente de revelação da vida privada da jornalista é que ele teria feito? Aquilo que me chegou é que se trata de uma referência a uma relação íntima da jornalista, sim, relação essa, com alguém que o ministro associa à oposição.
Sim.
Sabias disto?
Sabia.
Pronto. Isto parece mentira, não é? Quer dizer, por acaso já aconteceram coisas parecidas com esta por parte do PSD, provavelmente ainda vamos descobrir que o PSD tem nos seus estatutos perseguir jornalistas por relações privadas, mas enfim, isto era uma piada por acaso das pessoas não terem percebido.
Lá fora.
Nick Hauner é um empresário norte-americano que esteve envolvido em vários projetos de empresas que começam e precisam de algum capital para as ajudar a levantar voo. Entre elas, por exemplo, a Amazon. Nas TED Talks, um conjunto de conferências dado à volta do mundo por pessoas com interesse na vida e que têm como subtítulo as ideias que valem a pena espalhar, conseguiu dizer que quem cria empregos é a classe média e não os capitalistas. A conferência foi pré-censurada pela TED, que acabou por revelá-la anteontem. E daqui se passa o excerto final da conferência de Nick Hauner.
We've had it backwards for the last 30 years. Rich people like me don't create jobs. Jobs are a consequence of an ecosystemic feedback loop between customers and businesses. And when the middle class thrives, businesses grow and hire, and owners profit. That's why taxing the rich to pay for investments that benefit all is such a fantastic deal for the middle class and the rich. So, ladies and gentlemen, here's an idea worth spreading. In a capitalist economy, the true job creators are middle class consumers. And taxing the rich to make investments that make the middle class grow and thrive is the single shrewdest thing we can do for the middle class, for the poor, and for the rich.
A figura.
Ainda vai a tempo hoje de comprar bilhetes para a apresentação do novíssimo álbum dos Diabo na Cruz. O grupo de Jorge Cruz e B Fachada apresenta hoje mesmo, à noite, o seu novo trabalho, que conta com a participação de Sérgio Godinho. É no palco do renovado Ritz Club, à Praça da Alegria, fechado durante vários anos, que regressa agora à noite lisboeta. Depois de Diabo na Cruz virou, onde músicas como Dona Ligeirinha fizeram sucesso, eis um novo trabalho. Com esta estreia, Combate Combatida. Amanhã há eleições no Egito, primeira volta das presidenciais. O candidato islâmico está pronto para passar à segunda volta com um dos candidatos de centro-direita. Amanhã a temperatura mantém-se. A Rússia Rádio ouviu a SIC, a TSF, a Rádio Renascença, a RTP e a TVI para fazer este bloco de resumo das informações que estão aí. Até amanhã. Informação recebida.